Mas essa manhã eu quero abordar com vocês um tema que é muito provável que tenha já afetado a vida de todos nós. Em algum momento da vida, todos nós fomos afetados por isso. Talvez alguém continue sendo afetado por isso. Tem pessoas que passam por muito tempo sendo afetadas por isso. Eu quero falar nessa manhã sobre o medo. Ou melhor, como vencer o medo. Como vencer o medo. E eu quero começar criando uma ideia na sua mente e classificando em dois grupos de medo. Existe um grupo de medo, são tipos de medo que nós conseguimos seguir na nossa vida. A gente não é interrompido, a gente não é paralisado por esse tipo de medo. Coisas bem comuns e bem aleatórias. Quem aqui tem astrofobia? Alguém sabe? Não sabe o que é? Eu também não sabia. Tá? É, quem tem medo de trovão e relâmpago? Quem tem medo de trovão e relâmpago? Olha, ali tem um, dois. Né? Esse não tem tanto medo. Claustrofobia. Claustrofobia, muitos sabem o que é, né? Medo de lugar apertado. Tem muitas pessoas que sofrem com isso. Demofobia. Não é o que está pensando. Eu sabia que ia pensar isso. Demofobia. Demofobia é quem tem medo de multidões. Tá? Não é aquilo, é multidões. Oh, pastor tem medo de multidão. Ele prega que a multidão é alimentada com 5 pães e 2 peixinhos, mas ele tem medo da multidão. Aracnofobia. Aranha. Quem tem medo de aranha? Tem medo de aranha? É, medo também. Quem mais? É. Minha esposa tem medo de sapo, rã e perereca. Ela morre de medo, ela grita, ela faz um escândalo. Em 3 quarteirões tu escuta ela gritando. Cara, rã? Tem coisa mais perigosa que rã, né? Alguém tem medo aqui de alguma coisa que é muito inusitada, assim, tipo assim, que quase ninguém sabe que existe? Ela tem medo de tal coisa, que, tipo assim, se alguém contar, não vai acreditar. Alguém tem? Quer contar aí? Tenha coragem. Bala perdida? Meu pai. Eu também teria medo de bala perdida. Graças a Deus. Deus é bom. Mas tem tantos medos nesses tipos de medo, mas eles não paralisam a nossa vida. Mas eu quero ir um pouco além, eu quero focar hoje num segundo grupo, num segundo tipo de medo, que ele é bem diferente. Bem diferente. Esse tipo de medo, ele paralisa as pessoas. Ele tem a condição de parar as pessoas. E tem algo bem sutil, porque às vezes você pode pensar, tá, mas eu não estou paralisado. Mas isso é muito sutil, esse tipo de medo, porque às vezes você não está paralisado, mas as pessoas são afetadas e nem sabem que estão sendo afetadas. Se você não conhece em profundidade a palavra, você acha que é uma coisa normal e não é uma coisa normal. Porque você está sendo afetado. E sabe por que acontece isso? Porque o medo, ele é um espírito. Esse tipo de medo que eu vou falar agora, tá ok? Ele é um espírito. Ele não é palpável, ele não é natural, não é algo visível que eu vejo. É o que acontece de dentro para fora. Ok? 2 Timóteo 1,7, Paulo diz assim: Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Então, se o medo é um espírito, então nós podemos definir que esse medo, isso faz parte de uma guerra espiritual. Faz parte de uma guerra espiritual. Porque ele é um espírito. E esse medo foi liberado inicialmente lá em Gênesis. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Então, se alguém te perguntar onde nasceu o medo, lá em Gênesis, no capítulo 3. Acompanhe aqui comigo. Gênesis 3, 8 a 10. Diz assim: e eles ouviram o som do Senhor Deus andando no jardim, na brisa, no final da tarde. Então o homem e a sua esposa se esconderam e mantiveram-se escondidos na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, porque eles tinham acabado de comer o fruto, cometeram pecado, desobedeceram, então eles se esconderam. Mas o Senhor Deus chamou Adão e disse: onde estás, Adão? E ele disse: ouvi tua voz andando pelo jardim e tive medo. Primeiro relato na Bíblia sobre medo aconteceu exatamente no capítulo 3 de Gênesis. E porque eu estava nu, então me escondi. Então nós podemos concluir nesse primeiro momento que o medo é uma consequência da desobediência. O medo é uma consequência de um estado pecaminoso a partir de Adão e Eva, que começou a atingir a vida do homem. Então agora esse espírito de medo, ele tem liberdade de acertar as pessoas por causa do pecado. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que tem diversas pessoas na Bíblia que passaram por momentos de medo. Teve pessoas que venceram o medo. Você vai, vai ler diversos relatos de diversas pessoas que enfrentaram o medo. Lembram de Josué e Caleb? Você lê em casa, eu não vou ler agora, capítulo 13 e 14 de Números. Ali tem uma história incrível, que é um momento pré, onde o povo de Deus está pronto para possuir a terra prometida. Moisés envia 12 homens para espiar a terra. Esses homens voltam de espiar a terra depois de 40 dias, e eles trazem algumas frutas para mostrar como que o lugar é. Trazem um cacho de uva onde dois homens têm que carregar, de tão grande que é o cacho de uva. E 10 desses homens trazem um relatório negativo. Eles trazem um relatório negativo dizendo que lá tinha gigantes, que lá tinham homens muito maus. E eles começam a trazer relatórios negativos. E sabe que eram 2 milhões de pessoas aproximadamente. 2 milhões de pessoas. O relato dos 10 homens fez com que 2 milhões de pessoas morressem no deserto. Tem uma versão amplificada da Bíblia que diz que o povo se derreteu de medo. Então os 10 vieram com esse relatório negativo, falaram para o povo e o povo se derreteu de medo. E Deus já estava de saco cheio já. Porque acho que era a 10ª vez que o povo estava em rebeldia, desobedecendo. Na verdade, desde que saíram do Egito, o povo estava desobedecendo. E Deus falou, chega, os cadáveres de vocês vão ficar aqui. Só Josué e Caleb, os menores de 20 anos, vão passar para a Terra Prometida. Por causa do medo. Então tem várias histórias que falam sobre isso. E eu fiquei pensando, 2 milhões de pessoas, quantos sonhos, quantos projetos, quantas conquistas foram interrompidas de milhões de pessoas. Imagina quantos projetos tinham naquelas famílias para conquistar, para alcançar coisas novas. Uma terra nova está sendo prometida, mas o medo fez com que eles morressem no deserto. Se nós olharmos os dias de hoje, não é muito diferente. Existem pessoas com sonhos, com projetos, com coisas que querem conquistar, e que esses projetos, eles são interrompidos porque pessoas se movem debaixo desse espírito de medo. E as pessoas não alcançam, não conquistam, se frustram por causa do medo. As pessoas têm medo de casar? Sim? Hoje as pessoas têm medo de casar. No meu tempo, a gente tinha medo da mula sem cabeça e do velho do saco. É, tu é desse tempo? Uhum. Hoje os jovens têm medo de casar. As coisas mudaram muito. Tem pessoas que têm medo de ter filhos. Pessoas que têm medo de se relacionar com outras pessoas. Pessoas têm medo de investir em si próprias para poderem se tornar melhores do que elas já são. Pessoas têm medo, vários tipos de medo, que interrompem essas conquistas, esses sonhos e esses projetos. E como que isso acontece? Como que o medo consegue afetar as pessoas nesse ponto? A tal ponto de paralisar uma pessoa, ou de travar a vida de uma pessoa. Como que isso acontece? Se o medo é um espírito, como eu citei antes, então nós estamos falando de uma guerra espiritual. E lá em Efésios 6... diz assim, além disso, usem o escudo da fé. Ele fala da armadura, você pode ler o capítulo inteiro de Efésios 6, mas o 6:16 diz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Seta inflamada que quer dizer como um míssil, literalmente um míssil. O inimigo lança um míssil contra mim e contra você todos os dias, para acertar a nossa mente, para que a gente ouça algo que Ele está mandando para nós. E daí as pessoas então, com isso, elas são acertadas por mentiras que acabam se tornando verdades. Que casar não é bom, casar dá muito trabalho. Alguém que vai casar às vezes tem dúvidas, mas chega aquele amigo e diz assim, não tem problema, se não der certo o casamento, você depois separa, está tudo bem, é assim que as coisas funcionam. Talvez as pessoas tenham medo de casar porque... talvez tudo que conheça no casamento são as piores experiências possíveis, talvez dentro de casa. Se eu fosse olhar a experiência dentro da minha casa, eu também teria muito medo de casar. Aliás, quando eu casei eu tinha medo, porque eu não sabia como que eu ia suprir uma nova realidade de vida, porque a minha mente estava sendo transformada, eu estava me convertendo. Eu tinha uma esposa e alguém que eu era responsável agora. Eu fui colocado à luz da palavra e eu pensei, nossa, como eu vou dar conta disso? Porque toda a imagem que eu tinha era de um lar destruído, onde um pai traía, um pai era ausente... um pai, entende? Então, as pessoas são acertadas por essas setas, por esses dardos, essas mentiras que vêm na mente, e elas começam a ter medo. A pastora Lidiane falou semana passada que ela está orando pelos jovens para que os jovens casem. É, amém, sim. E alguns de nós rimos, né? Rimos por quê? Porque é uma tensão no ar sobre isso. Nós que somos casados temos uma tensão de olhar, cara, não vai se coçar, não vai casar não, toma jeito na vida. Os solteiros, por outro lado, na sua tensão, pensando assim, cara, para de falar sobre isso, eu não aguento mais ouvir sobre casamento. Sabe? Mas, na verdade, a pastora Lidiane, ela entendeu que isso é uma guerra. Então ela está orando de verdade, ela está orando. E eu pensei, é verdade, vou começar a me engajar nessa oração também. Começar a orar pelos jovens, para que eles casem, para que eles tenham coragem, tenham ousadia. Projetos estão sendo atrasados porque você está, tipo assim, com medinho, sabe? Enfim. Então, na verdade, porque existe uma guerra espiritual, é por isso que a pastora começou a orar. Então há um fundamento nisso aí. Há uma guerra na vida de cada um dos jovens que estão aqui dentro. Sim. A nossa mente muitas vezes quer voltar para o Egito, quer voltar para a escravidão, porque a gente é acertado em cheio por essas setas. Daí essas setas acertam as pessoas dizendo que filho não é bom ter filho. Que filho não vou dar conta, que é muito caro, que é muita despesa. Daí começa uma lista de argumentos, por que não ter filhos? Então são setas que são atingidas, são lançadas sobre nós o tempo todo. Sabe o que pode ficar pior do que isso? Está ocorrendo um impacto a nível global, na Europa principalmente, muitos países europeus estão diminuindo a sua população, porque as pessoas não querem mais ter filhos. E olha a gravidade disso, sabe o que começou a acontecer? Tem uma pesquisa que eu li esses tempos e deram um exemplo que na França, por exemplo, homens de 40 anos estão saindo da casa dos seus pais para morar com outro homem. Resultado de filhos? Zero. Os muçulmanos fazem 8 filhos. A Europa está invadida, já está invadida de milhares e milhares de muçulmanos. A sua cultura, o seu povo, tudo que eles têm está sendo destruído, porque tem uma multidão de muçulmanos estabelecidos em seus países, porque eles decidiram parar de ter filhos. Não é só por isso, há uma guerra espiritual, mas você entende que se eles tivessem muitos filhos, pelo menos em quantidade, a briga pode ser parelha, pode ser favorável. É uma questão lógica, mas eles estão passando por isso. Mais na frente nós vamos perceber o que vai acontecer. Isso é só um sinal e um começo. Tem pessoas que têm medo de se relacionar com outras pessoas, porque foram feridas, porque foram machucadas. Por quê? Porque as setas vêm sobre a nossa mente e causam dor, causam machucadura nas pessoas, causam ferida nas pessoas, porque são maltratadas, porque são machucadas, porque não são amadas, e as pessoas não querem mais se relacionar, querem ficar em isolamento. Por quê? Porque as setas vêm e atingem as pessoas. Não, ter amigos não é bom. Ou tenha somente essas pessoas como seus amigos. Ou só essas meninas como suas amigas. Ou só essas mulheres como suas amigas. Então, sabe, se cria uma fortaleza de pensamentos malditos na nossa cabeça. Uma fortaleza de pensamentos malditos que eles não combinam com a palavra. Não combinam. Se você pegar qualquer pensamento que você recebe e você começa a ter luz através da palavra, por isso que a gente tem nossa leitura anual da Bíblia, nossa meditação anual da palavra, porque nós somos embasados na palavra. Nós sabemos que a palavra ela tem poder, ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Então nós temos acesso à palavra, a gente coloca luz sobre o que nós estamos ouvindo e a gente sabe, não, isso não faz parte da identidade do que o meu Pai, o meu Deus, que é meu Pai amoroso, que me ama, que sempre me amou, que Ele pensa a meu respeito. Ele não pensa isso sobre o meu respeito. Então eu descarto, porque isso é uma mentira. Quando as pessoas não têm esse entendimento, elas são acertadas em cheio e muitas vezes elas não conseguem discernir o que estão ouvindo e aquela mentira passa a se tornar uma verdade. E se você, vamos ser bem sinceros, se você pegar, eu estava esses dias com um casal de idosos e chegou uma terceira pessoa quase idosa e começou a falar do filho que mora em tal país e o filho, se inclinou para um outro homem, um rapaz se inclinou para outro homem. Sabe o que me chocou? Que o casal de 70 anos... aproximadamente, eles ouviram e disseram, bateram no ombro deles, está tudo bem. Eu pensei, como que uma geração que, de um casal de 70 anos consegue concordar com algo assim? Então eu pensei, opa, já está acontecendo um shift absurdo sobre a Terra. Absurdo. As pessoas concordarem com algo que é uma mentira, que Deus não desenhou para a humanidade. E as pessoas estão acreditando. Mentiras que se tornam verdades. Jó já falava sobre isso. Lá no livro de Jó 3, 25 e 26, diz assim, o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. O que Jó está dizendo? O que eu temia veio sobre mim. Sabe quando está com muito medo e começa a ser acertado pelo medo? Muitas informações, muitos pensamentos vêm, você começa a se retrair cada vez mais, você se retrai, se retrai, se retrai, você dá espaço para que aquilo aumente como uma onda sobre você e vem e sufoca você. É assim que acontece. Literalmente assim que acontece. Porque nós começamos a pensar, nossa, é verdade, eu estou doente, sim, eu vou morrer, sim, vai acontecer tal coisa, sim, daí você começa a concordar com um espírito de medo, que traz junto um espírito de morte, que traz outros espíritos junto, que outras mentiras que ele traz junto, para começar a fazer habitação na tua mente, e começar a tornar você cativo e prisioneiro do que você está ouvindo. É assim que acontece. Então, como que acontece o medo? É as setas que são lançadas contra nós. Ou seja, a pessoa fica escravizada, ela começa a... Você conhece pessoas que estão muito com uma vida muito difícil e começam a recorrer a diversas coisas e nada toma jeito, nada resolve, nada tem uma solução eficaz. Às vezes tem soluções paliativas. Sim, tem profissionais, às vezes, que podem auxiliar, sim, é verdade. Mas nada consegue solucionar a vida de uma pessoa quando ela se encontra com Cristo, com a palavra e com a verdade. Tudo, as demais coisas que acontecem, as demais buscas que acontecem, vão continuar mantendo a pessoa escravizada e presa. Porque você está falando assim de maneira tão segura, Marcelo. Eu conheço pessoas que foram libertas, foram tratadas por outros métodos. Eu não estou falando de contra os outros métodos, eu estou dizendo que os outros métodos, eles conseguem, sim, ter alguma eficácia até uma certa medida. Sabe por quê? Porque, na verdade, quando começou o medo lá no jardim, quando Deus foi, separou o homem, tirou o homem do jardim, expulsou o homem do jardim, disse que houve separação entre Deus e o homem, disse que nós fomos destituídos da glória de Deus, tudo isso aconteceu naquele momento. Então, quando isso acontece, nós estamos sujeitos ao pecado. Essa é a verdade. Nós estamos sujeitos e entregues a uma vida de pecado. Por isso que as pessoas, por isso que está aumentando, você começa a perceber ao teu redor, começa a intensificar o nível de pecado das pessoas. Sim? Começa a intensificar, aumenta cada vez mais, porque as pessoas estão cada vez mais sendo acertadas em cheio por essas setas. Então é assim que o medo acerta as pessoas. Agora, como vencer o medo? Como vencer o medo? Eu falei onde o medo nasceu, lá no jardim. Eu falei para vocês como que o medo acerta as pessoas, como que ele se infiltra nas pessoas. Agora eu vou te mostrar como que vencer esse medo é possível. Primeira forma de vencer o medo é a fé. Nós lemos em Efésios 6, não sei se você percebeu, mas nós lemos que tem o escudo da fé. E eu tenho uma versão que eu achei bem interessante, que eu li essa semana. Efésios 6,16, nessa versão diz o seguinte: embraçando é fazer isso aqui, ó, o escudo, embraçando, ok? Uma proteção sobre você, embraçando o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos, ou setas. Então, o que o escudo da fé está me dizendo? Que embraçando sempre, não é embraçando às vezes, sabe? Não tem como você frequentar uma igreja e achar que você está protegido. Não, isso não é verdade. Você está protegido e você está bem fundamentado quando você conhece a verdade. Porque a Bíblia fala que a verdade liberta as pessoas. Daí você está realmente bem fundamentado. Estar em uma igreja não é suficiente para você estar livre de qualquer problema. Não é. Então, o que está falando aqui? Embraçando sempre. Embraçar sempre não é às vezes, não é de vez em quando, não é quando eu preciso, não é quando estou num perrengue, e daí eu vou pegar o escudo da fé, e eu vou começar a pedir e clamar. Não, não é, é sempre disso. Um cristão precisa estar com o escudo da fé, ou seja, com a sua fé ativa sempre. E o texto continua dizendo que com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados. Solução perfeita. Se eu acabei de dizer para vocês que as setas são as mentiras que afetam você e que colocam você, subjugam você no lugar de medo, e está dizendo que esse escudo da fé elimina todas as setas, está resolvido. Podemos ir para casa e fazer um churrasco e comemorar, porque está resolvido. Fé. Sabe, a fé, ela é um antídoto para o medo. A fé é ativada pela voz. Jesus disse, se você tiver fé, pega esse, diz para esse monte, te lança daqui e vai para... Ouviu essa história? Se você tiver fé, diga para esse monte, ok? Logo após o relatório dos 10 espias negativo, que o povo se derreteu de medo, o que Caleb fez? Disse, ei, todo mundo cala a boca agora. Todo mundo faz silêncio. Fiquem quietos agora, porque eu vou falar, Caleb disse. Sabe o que Caleb disse? Subamos, vamos subir para lá imediatamente. Tipo assim, não vamos preparar, não, vamos subir agora para lá. E tomemos posse da terra e é certo que nós venceremos. Isso é uma atitude de fé. Sim, uma atitude de fé. Tinha um povo de 2 milhões se derretendo de medo. E Caleb disse, não, nós vamos invadir aquele lugar agora e vamos tomar posse dele. Porque o Senhor já disse que nós vamos conquistar aquele lugar. Ele se moveu em fé numa verdade que ele ouviu e ele acreditou nessa verdade. E ele disse, nós vamos conquistar aquela terra. Essa é uma atitude de fé. Outra coisa que Josué e Caleb disseram para os 2 milhões de derretidos de medo. Sabe o que eles disseram? Enquanto o povo murmurava, nós os devoraremos como se fossem pão. Sim, nós vamos comer vocês. Todos vocês, nós vamos devorar vocês. Todo aquele povo de gigantes, nós vamos devorar eles. Nós vamos conquistar na marra aquele lugar. Sim, isso é uma atitude de fé. Uma declaração de fé. Você precisa falar, anunciar, declarar, proferir. A Bíblia diz que as nossas palavras, elas têm poder de dar vida e poder de dar morte. As minhas e as tuas palavras. Só não pode ser debaixo do espírito de medo. Sabe, tem coisas que acontecem na terra, não é porque Deus mandou um exército de anjos, sabia? Tem coisas que acontecem na terra porque eu e você decidimos fazer alguma coisa. É a palavra da ceia do pastor Gilmar. Faça algo com os teus pães e peixes. Faça algo. Eu te garanto que Deus vem, e se precisar trazer um exército, Ele traz, e Ele vai promover aquilo que você está fazendo, porque está de acordo e alinhado com aquilo que Ele quer fazer. Nós podemos fazer isso, nos mover em fé. Sabe, tem pessoas que ficam falando o tempo todo. Já vi muito isso durante muitos anos. Deus, fala comigo. Deus, o que eu devo fazer? Deus, me dá um sinal. Sabe, eu não sei outros lugares, mas aqui na Greenhouse está cheio de sinal. Cheio de sinal. Tem sinal sobrando na Greenhouse, sim? É? Quer um sinal? Se você é uma pessoa que quer um sinal, tem cheio de sinais aqui. Faça os cursos, te desenvolva, renove a sua mente. Isso é um grande sinal. Você pode ser um voluntário nessa casa. Isso é um grande sinal para você. É? Sim? Você pode entregar seus talentos, seus tesouros, seus dons. Isso é um grande sinal. Você pode adorar o Senhor. É um grande sinal. Você pode arrumar casamento aqui. É um grande sinal. Sim? Tem meninas e meninos aqui que têm os olhos brilhando. Lembra semana passada? Estão prontos para casar. Sim? Tem muitos sinais aqui dentro. Você pode ficar parado dizendo, Deus, por favor, manda um sinal, manda alguma coisa, me diz alguma coisa. Se mova por fé. A fé ativa o céu. Ativa o céu reconhece a sua fé, porque faz parte daquela realidade, e ele começa a liberar sobre você o que você precisa. É? Porque você se move em fé. Sabe, tem muitos cristãos que usam a Bíblia, às vezes em alta voz, e começa a dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso aquele que me fortalece. E começa a fazer declarações. E fazem declarações em nome de Jesus. Mas fazem isso debaixo de um espírito de medo. E isso não funciona. Mesmo dizendo a palavra. Sim, mesmo dizendo a palavra. Porque você aqui dentro, você não está resolvido com isso. O espírito de medo está comandando você e está empurrando você. Então não adianta você abrir a boca e declarar algo que você está fazendo debaixo do espírito de medo. Você tem que ter fé. Tudo posso naquele que me fortalece. E é ativada uma fé dentro de você com essa verdade que do céu, e você começa a ver resultados. Começa a perceber, se você está falando muita coisa, está declarando a palavra e nada está acontecendo, alguma coisa está faltando. Algo está faltando. Então você pode começar a perceber os sinais. Veja os sinais que acompanham você. Você começa a perceber, opa, eu falei aquilo e aquilo aconteceu. Eu falei tal coisa e aconteceu. Você começa a ter sinais de que realmente você está se movendo por fé e não se movendo por medo. Sabe, a fé nos define como pessoas que têm confiança em Deus. A fé não se sustenta pelo medo, a fé se sustenta por coragem e ousadia. A fé se move debaixo de coragem e ousadia. Daquilo que nós nem estamos vendo muitas vezes. Porque a fé muitas vezes é aquilo que nós não estamos vendo. Mas eu estou crendo. E eu falo e eu alcanço. Eu vejo, falo e alcanço. Por quê? Eu já vou te explicar por que acontece isso. Então, E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha como é importante esse texto. Olha como é importante conhecer a palavra. Sem fé é impossível. Não é que tem uma possibilidade. Não é que tem um meio termo. Não é que tem um jeitinho. Não, não tem. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Então a fé, ela é esse antídoto que ela vai e vence o medo. Ela derrota o medo. Sabe qual é a segunda forma de vencer o medo? O perfeito amor. Além da fé, o perfeito amor. 1 João 4,18 diz assim: o amor, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa. Fala comigo, expulsa. Expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe, expulsar aqui é lançar uma coisa sem cuidar onde ela vai parar. Isso aqui é a definição de expulsar. Sabe, não é você que expulsa o medo, não sou eu que expulso o medo. É o perfeito amor que expulsa o medo. O perfeito amor, ele expulsa o medo. Ele joga para um lugar que ele não quer saber onde vai parar. Ele não vai te lembrar depois sobre aquilo. Ele não vai te trazer a memória, te julgar, te condenar por causa daquilo. Não, não vai fazer isso. Talvez você consiga entrar nesse lugar de fé. E talvez você escorregue na outra semana, não tem problema. Volta para o mesmo lugar. E disse, pai, eu te peço perdão porque eu agi sem fé, mas eu vou voltar para o lugar de agir por fé. E daí, ele não vai ficar te lembrando sobre isso. Não vai te jogar na cara que você fracassou. Não, não vai fazer isso com você. Ele ama você. O perfeito amor ama você. Exatamente como você é. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece a sua vida. Ele conhece a sua história. Ele conhece teus traumas. Ele conhece tuas dores. Ele conhece exatamente tudo sobre você. Antes mesmo de você nascer. Então, o perfeito amor, ele consegue fazer isso. Expulsar o medo para um lugar onde ninguém mais precisa se lembrar dele. É onde nós encontramos o perfeito amor. No relacionamento. Com o Senhor e com a sua palavra. Porque quando nós nos relacionamos com Deus e com a sua palavra, começa a acontecer algo como que uma limpeza dentro de nós. De dentro para fora. Começa a acontecer uma limpeza. É o que fala em Romanos 12, 2. Renove a tua mente. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas renove a sua mente para que você seja transformado, para que você comece a provar aquilo que é bom, agradável e perfeito da parte de Deus. Nesse relacionamento com o amor perfeito, esse espírito de medo, ele não consegue mais ter espaço. Ele não consegue atuar sobre a vida das pessoas, o perfeito amor. Quando você se relaciona com o perfeito amor, ele invade você. Ele preenche você, ele sustenta você, ele levanta você, ele impulsiona você. Você não consegue mais pensar sobre o medo quando você se relaciona com o perfeito amor. Ele consegue fazer isso. Sabe por quê? Porque o perfeito amor, ele nos redefine totalmente quem nós somos. Ele redefine a nossa identidade, o nosso propósito e o nosso destino. Se não fosse assim, Deus teria um orfanato. Mas ele não tem. Ele nos chama de filhos. Deus não tem órfãos, ele tem filhos. Hã? Sim, filhos. Deus criou o mundo pela sua palavra. Diz que pela palavra ele criou todas as coisas. Você acha que não tem condições de mandar, dar uma ordem e dizer para o medo, saia medo? É instantâneo, o medo vai sair instantaneamente, mas você precisa se relacionar com o perfeito amor. Precisa se relacionar. Então, no perfeito amor, quando falar de casamento, casamento é muito bom. Casamento é a melhor coisa que existe. Não tem coisa melhor do que o casamento. É por quê? Porque Deus é perfeito e Deus instituiu o casamento. É? Sim. Sabe que Deus criou o sexo? E sexo é algo bom demais? Quando é feito debaixo de uma unidade? Deus, quando criou homem e mulher, disse: vocês vão ser um. Vocês vão se tornar uma só carne. Se você souber, você descobriu o segredo que tem por trás de ser um, seu casamento nunca mais. Nunca mais vai ficar igual. Porque você se torna um. Não é sobre você. Não é sobre o teu egoísmo. Não é sobre as suas vontades. É sobre as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos prazeres, os nossos planos, os nossos projetos. E daí os casamentos não se acabam quando você chega nesse lugar. Então toda mentira que falam sobre casamento, vai ter pessoas que estão no primeiro relacionamento, segundo relacionamento, terceiro relacionamento, e estão destruídas. Porque estão grudadas com um pedaço de cada um. É uma confusão. Por quê? Porque foi criada uma mentira. Que você pode separar, que você é livre, que você pode ser feliz. Se você pode ser feliz com alguém que Deus deu para você, colocou do teu lado, por uma vida inteira. Por uma vida inteira. O perfeito amor no casamento, ele não se move por egoísmo nem por mentiras. No perfeito amor, diz que ter filhos é extraordinário. Extraordinário. Eu não consigo achar outra palavra melhor do que essa para definir o que é ter filhos. Nós queríamos ter 3 filhos, tivemos só a Júlia, que já foi demais. Nós amamos a Júlia. Mas queríamos ter mais filhos, não foi possível. A Júlia já foi um milagre. E ter filhos é a coisa mais extraordinária que tem. Completa uma família, completa um casal. Deus disse para Adão: Adão, multiplica, frutifica, enche a terra, eu quero ter muitos filhos. Depois de Adão, deu aquela treta toda lá, veio o dilúvio, afogou todo mundo, começou tudo de novo, e Deus chega para Noé e diz: Noé, vamos arrumar esse negócio aí, eu quero que você multiplique, frutifique e enche a terra. Depois ele vai para Abraão e diz a mesma coisa: Abraão, eu quero que a tua geração vai ser como areias do mar. Deus quer filhos. Deus quer que tenhamos muitos filhos. Filhos é bom demais ter filhos. É a melhor coisa que pode acontecer na vida de um casal, é ter filhos. Eu já vi casais se separando, casamentos longos, porque eles decidiram não ter filhos. Eu olhando de fora, eu percebi: gente, só falta um filho nessa família. Só, tudo que falta é um filho, para eles entenderem o propósito deles como marido e mulher. Só o que falta é um filho nessa casa. E o casamento deles vai seguir. Mas as pessoas se destroem. Por quê? Porque mentiram. Tem coisas piores acontecendo. Eu prefiro não falar sobre isso. Mas o perfeito amor, ter filhos é indescritível. Se relacionar com pessoas é maravilhoso, porque você começa a olhar para as pessoas quando você está debaixo do perfeito amor. E você sabe que você está se relacionando com alguém que foi criado pelo mesmo Deus que você. E você olha ali e tem alguém que foi criado pelo mesmo pai que eu. Ele é o mesmo filho que eu. Eu preciso liberar amor sobre ele. Você encontra pessoas, às vezes, vivendo debaixo desse espírito de medo. E você é a pessoa que consegue, porque você está ligado ao espírito, você está ligado a esse perfeito amor, você consegue chegar do lado dessa pessoa e você consegue liberar amor sobre ela. E você liberta essa pessoa daquelas amarras, daquela vida que ela está vivendo. Porque você está sendo atingido pelo verdadeiro amor. Não é mais sobre você só, é sobre as pessoas que estão ao seu redor, que estão sofrendo tanto, talvez, quanto você sofreu. O perfeito amor consegue fazer isso. Sabe, quando eu me converti há 23 anos atrás, acho que foi mais ou menos isso. Eu tenho um problema às vezes de lembrar datas. E eu e a Sandréia, nós namoramos por muito tempo. E quando nós conhecemos a verdade, nós nos separamos, ela deixou de mim. Nós éramos namorados, vivíamos como casal praticamente. Vivíamos uma vida pecaminosa. E daí quando nós conhecemos a verdade, ela disse: eu não te quero mais. Porque eu fiz ela sofrer demais, machuquei ela demais, traí ela, fiz muitas coisas erradas durante muito tempo. E ela sempre voltava para mim. Se eu fizesse assim, ela voltava para mim, todas as vezes. Quando ela conheceu a verdade, eu conheci a verdade, na mesma época, na mesma igreja, ela disse: eu não te quero mais, porque eu conheci o verdadeiro amor. Nossa, levei um choque, eu pensei, a gente estava num processo nós dois. Eu pensei: como assim? Você sempre foi minha. Eu tinha posse dela. Não, eu não tinha mais posse dela. Ela disse: eu conheci o verdadeiro amor, o teu amor não preciso mais. Ela foi preenchida por dentro de tal forma que ela não queria mais saber do amor que eu dava para ela, porque ela encontrou o verdadeiro amor. Mudou tudo. Depois de 2 anos, quando o Senhor fez o processo e tratamento na minha vida, onde eu conheci o verdadeiro amor, daí nós tivemos uma oportunidade, porque Deus, entendo que Ele achou bem fazer isso. Ele nos uniu novamente. Restaurados. E aqui dentro, sem mais aquele vazio que nos perturbava, dia e noite. Dia e noite. Eu vivi na escravidão do mundo, eu sei muito bem o que eu estou falando para você. Muito engraçado, faz 2 semanas, o Espírito Santo me disse que vão vir pessoas aqui na igreja, quando eu estiver justamente num dia como hoje falando, as pessoas vão sentar, que eu conhecia muitos anos atrás, e hoje eu vi mais pessoas chegando aqui, que me conhecem de muitos anos atrás. E o Espírito Santo me diz: vão vir mais pessoas e elas vão dizer as mesmas coisas para você. Aí você fala para você, fala para essas pessoas o que aconteceu. O ano passado, acho que foi faz 1 ano e pouquinho, veio 2 casais aqui. 2 amigas minhas, elas entraram e naquele dia eu estava aqui falando. E elas olharam para mim com uma cara do tipo assim: o que tu está fazendo aí? O que tu está fazendo aí? Eu te conheço. Conhece teu passado? Então hoje eu vi outras pessoas chegando, assim como o Espírito Santo me disse, eu vi outras pessoas chegando aqui que me conhecem desde o meu passado. E sabe que aconteceu? Vou dizer para vocês. O perfeito amor entrou aqui dentro. É, sim. Então eu sei que é estranho para você entender, cara, eu te conhecia. Não, tu não me conhece. Tu conhecia um cara lá atrás, mas tu não me conhece mais. Faz 23 anos que eu tenho andado com o Senhor. Tenho provado de coisas extraordinárias. Hoje temos uma família extraordinária. Estamos propagando o reino de Deus juntos. Estamos causando um impacto, virando o mundo de ponta cabeça, porque o perfeito amor habita dentro de nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer... Eu sei que você já ouviu várias vezes isso aí. Você já ouviu várias vezes isso. Mas escute, escute bem. Porque Deus amou, o amor perfeito, amou todos nós, o mundo inteiro. Porque Deus nos amou. Ele deu o seu próprio Filho. O seu próprio Filho. Para que eu e você, nós não perecêssemos. Mas que a gente tenha vida, vida em abundância, vida eterna, vida de alegria, vida de paz, vida de gozo, vida de transformação, vida de mudança, vida de casamento, vida de filhos, vida, em todo lugar a vida, a vida, em todo lugar a vida. Talvez até hoje, sabe que, talvez ocorreram muitas coisas ruins com você, mas sabe de uma coisa, esse não é o fim da sua história, não é o fim da sua história. Sabe que o perfeito amor, ele consegue entrar em qualquer situação. Qualquer situação. Por mais quebrada que seja, ele consegue entrar em qualquer situação. E ele consegue colocar ordem nessa bagunça. Estou falando isso para você porque ele fez isso comigo. Ele entra e coloca ordem. Não importa a bagunça, não importa quão quebrado talvez você esteja, com tanto trauma que talvez você tenha, por causa dos medos, por causa das mentiras que acertaram você. Não importa. O perfeito amor, quando ele invade você, ele começa a fazer como um rio de águas limpas, começa a fluir de dentro de você, começa a fazer uma limpeza e todas as mentiras começam a ir embora. Todas as mentiras começam a ir embora. Todas as mentiras vão embora. Porque o verdadeiro amor acertou você.